Você está ouvindo Feijoada Completa.
Você está ouvindo Feijoada Completa, que vai ao ar todos os sábados na sua Rádio Câmara, sempre às 9 da manhã. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, nosso e-mail é feijoadacompleta@camara.leg.br, feijoadacompleta@camara.leg.br. Escreva pra gente aí com as suas críticas e sugestões para o programa. Você está ouvindo ao fundo aí, Lô Borges, A Via Láctea, essa canção que é do álbum do mesmo nome, Via Láctea, lançado em 1979, um dos discos mais importantes da história da música brasileira, na minha opinião. É um disco realmente fantástico e é um divisor de águas na carreira do próprio Lô Borges, né, que tinha ficado um tempo bastante longo sem gravar e veio com essa pérola, que é esse disco realmente que é obrigatório na discoteca de qualquer pessoa que gosta de boa música brasileira, especialmente da boa música mineira, que é realmente muito boa. Bom, por falar em Lô Borges, agora vamos falar de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Pois é, um encontro entre a velha e a nova geração da música mineira. Você ouve aí a música Jack Tequila do álbum Calango, do Skank, lançado em 1994. É o segundo disco de carreira da banda. Né, e projetou, praticamente já tinha um trabalho muito bom do Skank logo no primeiro álbum, mas esse projetou definitivamente o Skank para a mídia nacional, enfim. Né, e mídia nacional que já conhecia a música mineira de longa data, afinal de contas, quem lembra aí dos anos 70, da explosão do Clube da Esquina, de toda essa efervescência da música mineira. Né? Pois bem, a música mineira que tem a sua geração, né, a geração do Clube da Esquina, dos anos 70, né, de Lô Borges, de Beto Guedes, de Milton Nascimento, de Wagner Tiso, né, grande maestro Wagner Tiso, de tanta gente boa, que tem hoje nomes como o do Samuel Rosa, como o do Skank. E aí juntou essas duas gerações para fazer um show Lô Borges e Samuel Rosa, que esse show chega a Brasília agora no próximo dia 2 de setembro, na próxima sexta-feira, aqui em Brasília, e você, né, pode ficar ligado aí, porque é um show realmente muito bacana, juntando aí as duas gerações da música mineira. E eu converso com o Lô Borges, que está na ponta da linha, para falar um pouco com a gente sobre esse show, sobre esse trabalho e sobre a sua carreira. Lô, prazer em ter você aqui mais uma vez no Feijoada Completa, você que já participou com a gente no nosso programa uma vez, e é prazer enorme receber você de volta. Tudo bem? Tudo bem?
Pô, tudo bem, tudo bacana. É um prazer voltar ao Feijoada Completa, conversar com você, Edson, com seus ouvintes.
Pois é, Lô, conta pra mim, esse show, na verdade, não é uma proposta exatamente nova, porque esse show vocês já fazem há bastante tempo, mas como é que surgiu essa ideia de fazer um show aí, juntando você e o Samuel?
Na verdade, a gente já faz esse show há algum tempo, já há bastante tempo, como você falou, mas é um show que está, nesse momento, completamente renovado. Uhum. Porque ao longo da carreira do Skank, o Samuel foi fazendo outros discos, uns discos que as canções dele passaram a dialogar melhor com as minhas canções. Então eu considero que esse show atual, que foi gravado em DVD em Belo Horizonte, em agosto do ano passado e lançado esse ano, eu acredito que esse show ele tem muito mais unidade, é uma coisa muito mais legal de se ver. Eu e o Samuel somos muito mais entusiasmados hoje do que há 16 anos atrás, que a nossa música era bem distinta uma da outra, mas a nossa vontade de estar junto no palco era imperiosa. Então, naquele momento, a gente fez os shows, mas quando a gente gravou o DVD, as canções já tinham uma outra dimensão, já tinham um outro diálogo entre as canções do Samuel e as minhas canções. Eu considero esse show de hoje, esse show atual, um show muito mais interessante do que um show de 16 anos atrás.
Pois é, você falou dessa questão do diálogo, porque o Skank é uma banda que é impressionante como o Skank tem uma capacidade de se reinventar, né? A gente tava ouvindo aí no comecinho, antes de você entrar, ouvindo Jack Tequila, que é uma música reggae, que o Skank começou com uma banda que bebia na fonte do reggae mesmo, depois ele foi se reinventando, aí entraram canções como Dois Rios, por exemplo, que ela tem muito mais cara do Clube da Esquina de fato, como você mesmo mencionou, do que as músicas do início da carreira do Skank. Né?
Que o Dois Rios, por sinal, é uma parceria minha e do Samuel.
Exato.
Com o Nando Reis.
Pois é, que é uma canção, quer dizer, que você vê que tem toda uma leitura, uma pegada completamente diferente do início do trabalho do Skank. Essa identidade, agora, essa coisa de pra fazer show junto também é muito da admiração mútua, que eu imagino que vocês têm um pelo outro, né, Lu?
Pô, a gente tem grande admiração um pelo outro, uma empatia. O Samuel é um cara assim que ele é super envolvido com o meu repertório, com a minha música, desde a infância dele. Eu sou envolvido com a música do Samuel, a música do Skank, desde que eles surgiram para o Brasil inteiro. E a nossa interação no palco e na vida também é uma interação de amigos e de artistas que têm coisas para dizer para o público, coisas para trocar no palco. Então é uma alegria muito grande, tanto para mim quanto para o Samuel.
Agora, Lu, a gente sabe que a sua casa lá de Santa Teresa, a casa da Dona Maricota, sempre foi um celeiro de música, e muita gente passou por lá, né? Desde Elis Regina até Naná Vasconcelos. Enfim, aquela casa lá tem história. Lá na esquina da Paraisópolis com a Divinópolis, né? Que é a esquina do Clube da Esquina. Agora, conta pra gente o seguinte. O pessoal do Skank também passou por lá? Foi comer mexido lá naquela região lá? Ou não?
Foram total. Tem um dos integrantes do Skank, que é o tecladista Henrique Portugal,
grande
ele
gente
também
boa
morava
demais.
Em Santa Teresa, enfim. É de uma outra geração, mas morava em Santa Teresa. O Samuel conta que um bar lá de Santa Teresa, que é o Bolão,
o famoso.
O Rei do Espaguete. Foram lá que eles decidiram qual era a formação definitiva, qual seria a formação definitiva do Skank. Então, muitas reuniões pré-Skank foram feitas lá em Santa Teresa, que é o bairro do Clube da Esquina.
Pois é, lá no Bolão, que eu já passei por lá várias vezes. Aliás,
cara, você conhece?
Conheço demais, velho. Aliás, o Santa Teresa é... Eu conheço, tinha um vizinho seu, da sua mãe, que era conhecido meu ali, que morava ali nas proximidades. Então, eu tava sempre passando por ali também. Santa Teresa é um lugar delicioso, né? Um bairro bucólico, aquela coisa meio...
É um bairro cultural, bairro de efervescência cultural. Tem muita casa de Sobradão da Seresta, tem muita coisa de Chorinho.
Sim, sim.
Seresta. Tem um grande carnaval, talvez o bairro mais poderoso do carnaval de Belo Horizonte seja Santa Teresa, que tem vários blocos premiados, que ganham concurso de carnaval todos os anos. Santa Teresa é uma coisa muito cultural.
Aqui na Praça Duque de Caxias tem show direto ali, né? Fazendo ao ar livre ali.
Tem show direto. Lá surgiu o Clube da Esquina. Os primeiros ensaios do Sepultura aconteceram em Santa Teresa.
É verdade.
Também. Os primeiros encontros do Skank, as reuniões do Skank também aconteciam em Santa Teresa. É um bairro assim que é o berço da música em Belo Horizonte. E eu tenho o maior orgulho de ter nascido nesse bairro e ter me sentado aos 16, 15, 16 anos, sentado naquela esquina da Divinópolis com o Paraisópolis e começado a compor as minhas primeiras composições, que já foram gravadas pelo Milton Nascimento.
Pois é, você foi um menino prodígio, né, Lu? Com 10 anos...
Eu não sou o Robin, mas eu comecei muito cedo.
Lu, esse show que vocês estão trazendo agora pra gente, pro público de Brasília, é basicamente, quer dizer, você já falou um pouco sobre ele, mas pra gente ter uma ideia mais aprofundada são músicas suas, músicas do Samuel e músicas em parceria, seria isso? Como é que trabalha isso, mais ou menos?
Não, é exatamente isso. Músicas minhas e com os meus parceiros, músicas do Samuel com os parceiros dele e músicas de parceria minha e do Samuel também.
Bacana.
O show contempla isso.
E vocês cantam música um do outro ou sempre cada um fazendo suas mesmas?
Não, o show é interativo, é como se fosse uma banda só e dois compositores das músicas todas.
Ah,
na verdade, o Samuel, ele canta as minhas músicas como se fosse o autor das minhas músicas, e eu canto as músicas dele como se eu também tivesse com a autoria nas músicas dele. Isso é muito legal, isso dá uma interação legal. O show não é uma coisa assim, eu toco as minhas músicas e canto as minhas músicas, o Samuel fica só tocando, ou vice-versa. Na verdade, a gente participa um da música do outro, o show inteiro, é um show dinâmico de participação de um e o outro na música.
Pois é, a gente está ouvindo ao fundo Equatorial, essa canção que está no Via Láctea também, que eu falei desse disco que eu vou falar acho que a vida inteira, porque eu tenho ele em vinil em casa, e é um disco assim que apaixona demais. Inclusive, eu trouxe para cá pro programa para poder tocar aqui como fundo a versão ripada. Peguei do vinil, passei pro digital. e trouxe com chiadinho e tudo, porque eu gosto é assim.
É um disco muito importante na minha carreira, porque eu estava retomando a minha carreira, eu comecei muito jovem, gravei o Clube da Esquina e o disco do Tênis no mesmo ano, em 1972. E depois eu dei um tempo, resolvi me reestruturar, ou seja, até não reestruturar, me estruturar como compositor, para poder voltar a gravar discos quando eu tivesse noção da dimensão que minha música poderia alcançar. Então eu precisei desse tempo, desse ato de quase 6 anos, e aí voltei com o Via Láctea, com a produção do Milton Nascimento, e aí...
E arranjo do Wagner Tiso.
Divisor de águas na minha carreira.
É, e arranjo do mestre Wagner Tiso. Maravilhosos, arranjos incríveis do vocal, de tudo, enfim, é um disco perfeito. Eu preciso escutar ele 1000 vezes para poder aprender música, porque é realmente maravilhoso. É bom demais. Loborges, meu querido, muito obrigado por participar com a gente aqui do programa. Eu quero deixar o convite aí para a população de Brasília, para todo mundo que ouve a gente, né?
Para estar
nesse show e, enfim, né, ficar ligado aí, porque realmente é um belo evento, um show fantástico. E vale muito a pena.
Foi um prazer participar aqui com você, Edson, e eu queria reiterar esse convite. Queria que as pessoas de Brasília que estivessem escutando a gente, que fossem ao show. É um show muito interessante, é um show onde tem uma doação, uma inspiração muito legal. Eu e Samuel nos entregamos por inteiro nas nossas músicas, um na música do outro. É uma coisa que não é setorizada, que ele toca as músicas dele e eu toco as minhas. É o contrário disso.
Tudo junto,
né? A gente participa o tempo todo um da música do outro ativamente.
Lô, muito obrigado por participar com a gente. Um grande abraço. Depois a gente vai voltar a conversar para falar só de carreira, uma entrevista maior, para a gente poder bater mais papo, porque é muito gostoso conversar contigo. Um grande abraço para você.
Tá legal, um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta,
não há garganta que não pare de berrar. Esse é o Samuel Rosa, e aí vocês podem conferir, né, o show aqui em Brasília no próximo fim de semana, dia 2 de setembro. Aqui na capital da República, beleza? E agora nós vamos falar mais de música.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Bom, gente, que a família Borges é musical, todo mundo sabe, né? Essa música aí, Clube da Esquina 2, tem uma história muito bacana, né? A música não tinha letra. Aí a Nana Caymmi procurou o Márcio Borges, irmão do Lô, irmão mais velho dele, e falou assim: olha, eu gostaria muito de gravar Clube da Esquina 2, mas Clube da Esquina 2 não tem letra. Então, eu queria que você fizesse uma letra pra essa música. E tinha um combinado entre o Márcio Borges e o Lô que ninguém faria letra pra essa música. O Márcio Borges quebrou o tratado e fez a letra. E a Nana Caymmi foi a primeira a gravar essa música. Depois, no Via Láctea, o Lô Borges veio gravando Clube da Esquina 2. Que tem participação da irmã dele, Solange Borges, aliás, música, família musical, Telo Borges, Marilton Borges, enfim, né? Toda a família musical, e a Solange participa dessa música Clube da Esquina 2 e participa também de uma outra música que também está no Via Láctea, essa aqui, ó. Vento de Maio com Lô Borges para encerrar o Feijoada Completa de hoje. Eu lembro a você que o Feijoada teve a produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, os trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho, a apresentação minha, Edson Júnior. Volto semana que vem com mais Feijoada Completa no seu rádio e você fica com Lô Borges com Vento de Maio. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de Maio, valeu o teu pique. Apenas para chover no meu piquenique. Assim meu sapato coberto de barro. Apenas pra não parar nem voltar atrás. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais. Vento de raio, rainha de maio, estrela cadente. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, assim meu sapato coberto de barro. Apenas pra não parar nem voltar atrás. Rainha de maio, valeu o teu pique.
escuto no rádio do carro a nossa canção. Só gira sol e meus olhos abertos pra outra emoção. E quase que eu me esqueci que o tempo não para nem vai esperar. Vento de maio, rainha dos raios de sol. Vá no teu pique, estrela cadente até nunca mais. Não te maltrate, nem tente voltar.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.